Está no ar o Jornal do Senado.
Comissões aprovam projeto que incentiva investimentos em saneamento básico.
E também a proposta que estabelece apoio da União a programa de educação integral.
Aloysio Nunes aponta avanços na política externa brasileira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação de um regime especial de incentivos para investimentos em saneamento básico, com o objetivo de aumentar o tratamento de água e esgoto.
A ideia é permitir que empresas reinvistam na área de saneamento a quantia devida ao PIS/PASEP e COFINS, contribuições federais.
A proposta faz parte do pacote de medidas sugerido por governadores relacionado ao Pacto Federativo. Se não houver recurso para a votação em plenário, a matéria segue para a análise da Câmara dos Deputados.
Segundo o autor do projeto de lei, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, é preciso dobrar o atual nível de investimentos para assegurar a universalização desses serviços dentro de 2 décadas. O relator do projeto, o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, ressalta que os benefícios são apenas para novos investimentos em áreas bem definidas.
Despoluição e canalização de córregos, preservação de áreas e mananciais e unidades de conservação, esgotamento sanitário em áreas de baixa renda e redução das perdas dos sistemas de abastecimento de água.
Dalírio Beber, senador do PSDB de Santa Catarina, acredita que a proposta corrige uma distorção que vem atrapalhando investimentos em saneamento básico no Brasil.
Estamos conquistando com a aprovação desta medida o resgate de uma solicitação, de um pedido feito pelas companhias estaduais de saneamento há muito tempo. Não existe tributação por parte dos municípios e não existe tributação por parte dos estados. Infelizmente, digamos, as companhias são penalizadas com a tributação federal.
E segue para análise da Câmara dos Deputados projeto que cria o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos, cujo objetivo é fazer com que o governo federal dê apoio financeiro aos estados e municípios para melhorar a estrutura das escolas e implementar a educação em tempo integral.
A proposta aprovada pela Comissão de Educação ainda autoriza a União a criar a Carreira Nacional do Magistério da Educação Básica, com equiparação salarial de todos os professores.
O projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, foi relatado pelo senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, que destacou a necessidade de a União investir mais no setor.
Nós temos tido um corte de 9 bilhões de reais no orçamento da educação e em um momento em que de cada 10 reais gastos nas escolas, 7 reais são oriundos de estados e municípios, é um debate necessário a ser travado com o Poder Executivo.
O governo da Venezuela definiu a data para as eleições parlamentares no país. Os venezuelanos irão às urnas em 6 de dezembro.
E o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, um dos integrantes da comitiva brasileira hostilizada no país vizinho na semana passada, comemorou a decisão e atribuiu o fato ao conjunto de pressões do exterior, mobilizando vários países e a ONU.
Não fomos à Venezuela armados, não fomos atentar contra um presidente da República eleito. Fomos, sim, cobrar aquilo que cobraremos daqui até o dia das eleições. Transparência nas eleições que estão por vir. A grave omissão do Brasil nesta questão foi suprida pela presença firme, corajosa, altaneira dos senadores brasileiros.
Já o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, elogiou a gestão do chanceler Mauro Vieira no Ministério de Relações Exteriores.
Ele destacou alguns fatos positivos e avanços na condução da política externa brasileira, como a preparação da visita da presidente da República, Dilma Rousseff, aos Estados Unidos, os acordos que ampliam o comércio com o México e a insistência do país para a conclusão de acordos entre o Mercosul e a União Europeia.
E reafirmando o desejo de que nessa nova fase que se abre agora na política da Venezuela, com a marcação da data das eleições, com o fim da greve de fome liderada por Leopoldo Lopes, e que foi seguida por tantos outros democratas venezuelanos, o Brasil possa fazer valer o seu peso diplomático inegável para que as eleições se concretizem dentro de um clima de liberdade, de limpeza, de transparência, sem presos políticos, sem censura e sem repressão.
senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, lesão corporal grave e roubo qualificado.
Ele também apoiou o aumento do prazo para internação de menores e ampliação da pena para maiores que usarem menores para cometer crimes. Segundo o senador, são propostas respaldadas pela opinião pública brasileira.
Para Flecha Ribeiro, essa mudança não significa queda na criminalidade, mas é a garantia de que crimes bárbaros não continuarão impunes ou penalizados de maneira leve.
Endurecer as regras para punir jovens não exime o poder público de buscar criar condições para que cada vez menos brasileiros trafeguem pela estrada do crime. Por exemplo, com as creches tantas vezes prometidas e nunca construídas. Gerar mais oportunidades de lazer e melhores condições de saúde básica. Ninguém nasce bandido, se torna bandido por falta de oportunidades.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu proposta dele, que muda a Constituição, para destinar parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para os estados que produzem energia.
Hoje, esse dinheiro fica nos estados consumidores de energia, prejudicando os estados que sofrem os impactos das usinas, como Rondônia e Pará, disse o senador.
No caso de Rondônia, disse ele, a situação financeira seria melhor por causa das usinas de Jirau e Santo Antônio.
Pelas projeções efetuadas pela Secretaria de Finanças de Rondônia, levando em consideração que em 2016 ambas as usinas poderão atuar em sua capacidade máxima instalada, e aplicando-se a alíquota interestadual de 12% sobre a receita estimada, verifica-se que seria gerado no total cerca de 830 milhões de reais por ano de ICMS para o Estado. Promover a repartição dessa receita é uma justiça fiscal. Ela também irá fortalecer o Pacto Federativo, promovendo mais equilíbrio na repartição do bolo tributário e do desenvolvimento regional do país.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB, comemorou a notícia de que a cidade de Selvíria, em Mato Grosso do Sul, foi escolhida para sediar a Tilabrás, empresa que vai produzir tilápias em cativeiro.
A iniciativa, fruto de esforço de empresas brasileiras e norte-americana, com o apoio do governo federal, prevê investimento de 51 milhões de dólares e a produção de 100 mil toneladas de tilápia ao ano.
O complexo também contará com fábricas de farinha de óleo de peixe e de ração, o que vai gerar 1.850 empregos diretos e outros 3 mil empregos indiretos na região, como explica Valdemir Mocca.
Esse projeto é de valor inestimável para Mato Grosso do Sul e para o país, com geração de emprego, desenvolvimento socioeconômico e riqueza para o nosso estado e para o Brasil.
Em reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, discutiu a pauta de votações das próximas semanas.
Entre os temas estão a reforma política, o Pacto Federativo e uma proposta que cria a autoridade fiscal. A repórter Érica Christian acompanhou a reunião e traz os detalhes sobre o encontro. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marlúcia. A Comissão de Constituição e Justiça começa a discutir na terça-feira os projetos da reforma política já aprovados pela Câmara dos Deputados. Os líderes partidários querem ainda retomar o debate de outras propostas da reforma que não foram analisadas pelos deputados, como a cláusula de barreira. Os senadores desejam ainda apreciar essas propostas consensuais antes do início do recesso, no dia 17 de julho. Entre esses projetos estão o fim do financiamento de campanha e o fim da reeleição e das coligações partidárias. O consenso é a redução dos custos de campanha. O relator da Comissão Especial da Reforma Política, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que o Senado quer aprovar os pontos que já podem ser sancionados. Ele disse que o que for consensual será apreciado diretamente pelo plenário. Em relação ao Pacto Federativo, Renan Calheiros recebeu um relatório de outra comissão especial com 20 projetos que também podem ser votados pelo plenário. Entre eles está o que destina os recursos das emendas parlamentares diretamente para os fundos de participação dos estados e municípios. E ao afirmar que não vai mais fazer comentários sobre os resultados ruins da economia, Renan Calheiros apresentou uma proposta de emenda à Constituição que cria a autoridade fiscal. Segundo ele, esse técnico, com mandato de 4 anos, será o responsável por acompanhar o cumprimento da meta fiscal do governo e denunciar eventuais manobras contábeis. Érica Cristi, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Jefferson Dalmoro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.